Olá, Thiago, tudo bem?
Olá, Luciana, tudo bom? E contigo?
Tudo certo, Thiago. Conversamos agora há pouco com o ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, colunista do CBN Cidadania e Sustentabilidade aqui na CBN Maringá, e falamos sobre eleições municipais em 2024, porque uma pesquisa que foi divulgada agora aponta Silvio Barros à frente de outros prefeituráveis.
Exatamente, né, Luciana? Fiquei bastante chateado que não citaram o seu nome aí na pesquisa da prefeitura, mas tudo bem, a gente segue caminhando, tá tudo tranquilo.
Mas vamos lá. O pessoal vai achar que eu sou candidata, hein? Sou não.
Brincadeiras à parte, é só para descontrair, quebrar o clima aí em relação a esse assunto, que é um assunto que mexe com paixões e mexe principalmente com a classe política. É bom a gente lembrar, fazer algumas ponderações dessa pesquisa, que em primeiro lugar, a pesquisa ela é o retrato do momento, né? Ou seja, a gente viu uma pesquisa que está medindo, mais do que esse momento, a popularidade dos candidatos. Normalmente, as pesquisas que estão muito distantes das eleições municipais, elas medem popularidade mais do que intenção de votos. Então, a gente já viu pesquisa, por exemplo, acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba já tem pesquisa acontecendo, e em Maringá não seria diferente. Também ia ter pesquisa nas eleições municipais de uma maneira muito antecipada. Eu costumo dizer que as eleições elas vão acabar do ano que vem, no dia 6 de abril, que é o prazo limite para a filiação dos candidatos nos partidos políticos para a disputa do pleito de 2024. Então, dia 7 de abril, com a lista e as definições dos pré-candidatos, a gente já vai saber mais ou menos qual é que é o quadro aqui de Maringá. Então, a pesquisa nesse momento, ela antecipa, na verdade, uma definição que vai acontecer daqui a um ano, não daqui a um ano e meio, mas ela já vai começar a ser definida daqui a um ano. A pesquisa em si, ela trouxe o que para a gente? Liderança do ex-prefeito Silvio Barros, com quase 33% de votos, de intenção de votos no primeiro turno. O segundo colocado, o Homero Marquesi, com 12%, ex-deputado estadual, mais votado no pleito passado em Maringá. Depois a gente tem o Mário Verri na casa dos 8%, o do Carmo, o Flávio Mantovani e o delegado Jacovós ali entre 6% e 5%, e o Edson Scabora chegando a praticamente 5%, que é o atual vice-prefeito do município. O Sidney Telles com quase 1% e outros nomes aparecendo na espontânea. Moral da história, hoje, se a gente somar todos os outros candidatos, vai dar mais do que a porcentagem do Silvio, então nós teríamos um segundo turno, o qual, na simulação dessa pesquisa do Instituto RG de Curitiba, o Silvio venceria em todas as possibilidades de segundo turno simuladas até então. A gente vê que a pesquisa aponta algumas tendências para nós nesse momento. Primeira tendência, uma solidificação do eleitorado de centro-esquerda e de esquerda da cidade de Maringá, com a aparição do Mário Verri, que poderia vir disputar a prefeitura pela primeira vez. Creio que o projeto político do vereador Mário Verri agora é ocupar o espaço do irmão, sendo deputado estadual, sendo deputado federal, que é um vereador já que tem experiência na carreira política, já está no quinto mandato de vereador, quinto ou sexto mandato, se não me engano. É alguém que é um excelente orador na Câmara Municipal, tem história na política de Maringá, né? Ou seja, o Mário Verri é um personagem importante nesse tabuleiro político de Maringá. E ele, com o perdão do trocadilho, porque ele é muito grande, né? Ele é gigante, tem quase 2 metros de altura, se não mais, ele já está maior do que a envergadura da Câmara, né? O Mário ele tem condição de alçar voos políticos maiores do que isso. Por isso que ele aparece bem na pesquisa e por isso que ele pode ser colocado como pré-candidato de envergadura, porque ele tem essa história política. A explicação do Homero também é muito clara, né? O Homero foi o candidato segundo colocado nas eleições passadas e o Reginaldo vinha até comentando com a gente no assunto político e também no dia da apuração lá em 2020 que o Homero se cacifava para uma disputa eleitoral em 2024. Dito e feito, a previsão do Reginaldo ela se confirmou porque ele saiu com um capital eleitoral muito bom nas eleições de 2020 e seria um dos favoritos. O que ninguém contava, politicamente falando, é que nós poderíamos ter essa volta do Silvio Barros, ou essa pré-candidatura, essa sondagem, essa possibilidade. Eu chamei dias atrás como possibilidade, não nem como pré-candidatura, porque a gente tem muitos nomes ainda orbitando na disputa em Maringá. E o Silvio tem uma popularidade alta, né? Ele saiu com uma grandiosa aprovação, foi o primeiro prefeito da história da cidade reeleito no primeiro turno, foi aquele que recebeu a maior porcentagem na reeleição quando comparado com o Ulisses, e tem um eleitor que gosta tanto dele quanto do Ulisses. Por isso que uma disputa Ulisses versus Silvio ficaria, ou talvez tivesse uma questão meio prejudicial na disputa da eleição passada, porque eles transitam ali, às vezes, em alguns casos, pelo mesmo eleitor. E aí essa pesquisa também me deixou com uma curiosidade em relação a algumas coisas. Há uns 2 meses por aí, a gente viu uma foto do deputado federal Ricardo Barros com os deputados Soldado Adriano José, Delegado Jacovós e do Carmo, que são três deputados que têm uma base muito parecida em Maringá, que é essa base mais a centro-direita e muito ligada às questões da segurança. O Jacovós tinha a possibilidade de transferir o título para Maringá e disputar a eleição para prefeito na cidade. O do Carmo vem de uma eleição muito forte de deputado estadual na cidade e o Soldado Adriano José também cresceu. Então talvez os três pudessem abrir mão, por exemplo, para uma candidatura do Silva, uma candidatura do grupo. Talvez os três ali brigando por uma vice. E aí, se a gente tivesse feito uma simulação aí na pesquisa, tirando os três nomes, será que esses votos migrariam para o Silva ou não? É uma especulação que ficou no ar com o resultado dessa pesquisa de momento, né? E também entender qual é o perfil de voto que o professor Edson Scabora, atual vice-prefeito, tem. Porque ele é o atual vice-prefeito, né? Até que ponto a imagem do Ulisses Maia transfere votos para o Scabora? Então é uma outra dúvida que a pesquisa também deixou no ar. Então é uma pesquisa bem embrionária, né? Eu que atuo nessa área de pesquisas, creio que a gente poderia ter tido mais questionários, mais perguntas, né? Mais alternativas para a gente entender algumas coisas e talvez ficasse mais claro o entendimento da pesquisa em si e ver quais são esses panoramas eleitorais que estão para acontecer em Maringá. Algumas popularidades deu para a gente medir, mas questões mais sensíveis, talvez só o tempo ou outras pesquisas dirão para nós, Luciana.
Tá certo, então muito cedo ainda, né? Olha, o nosso ouvinte Edson mandou uma mensagem e disse assim, olha, a Luciana já está na CBN e não precisa ser prefeita.
que bom, deixa a Luciana aí.
Eu não sei administrar nem a minha casa, malemar.
Era só para descontrair, porque é um assunto que parece tranquilo para a gente, Luciana, mas é tenso para quem está no bastidor da política, para quem é pré-candidato, vê lá uma pesquisa com seu nome saindo com uma porcentagem pequena, ou às vezes até muito alto, ou às vezes abaixo do esperado, mexe com o cenário político, né? E uma outra dúvida para a gente fechar aí também é a questão do vereador Flávio Mantovani, né? É um outro nome que apareceu muito bem na pesquisa e me parece que está mais ou menos no centro aí, orbitando desses grupos políticos que a gente tem no momento. Nós temos o grupo político do deputado federal Ricardo Barros de um lado, capitaneado pelo Silvio e às vezes alguns deputados até dispostos a compor. Nós temos o grupo político agora se formando e se personificando do PT na figura do vereador Mário Verri. Temos o grupo político do prefeito Ulisses Maia, que entraria ali por tabela com o Edson Scabora, e o Flávio, né? Como é que o Flávio se encaixaria nessas discussões? Tem o grupo do Homero Marques, que é um grupo também solidificado. Será que o Flávio está fazendo a envergadura para montar o seu grupo agora, ou será que ele compõe com alguns desses grupos? Vale lembrar que na eleição passada o Flávio dobrou com o NVR, dobrou com o Ricardo Barros, dobrou com outros deputados federais, então me parece que ele é um coringa ali, né? Ele é um joker dessa disputa eleitoral, né? Então, onde é que ele vai se encaixar? Será que o Flávio tem perna para chegar numa disputa forte aí, bem colocado na segunda colocação com esse cenário, ou na primeira colocação para ir para o segundo turno? Ou será que ele abdica e compõe com alguém? Então, o Flávio também deixa o jogo bem embaralhado, porque ele tem o capital eleitoral dele, tem a porcentagem, apareceu bem na pesquisa, né? Tem uma boa largada. E uma última dúvida, Luciana, estou esgotando o tempo aí hoje, porque é um assunto complexo. Uma última dúvida é, como é que esses novos personagens que se dizem pré-candidato em Maringá vão se encaixar nesse quadro dado aí, né? Como é que fica a situação do Evandro Oliveira, reitor da Unifama e também titular do Registro de Imóveis, que já teve uma disputa eleitoral em Maringá e me parece que está se movimentando para uma pré-campanha? Como é que fica a figura do Wilson Matos Filho, que era vice-reitor da Unicesumar e agora está como empresário e também já foi cotado por alguns grupos? Como é que fica o Partido Novo, que tem o Luiz Lourenço como um dos pré-candidatos? Então a gente ainda tem algumas dúvidas para poder fechar e aparecer, né? Outros nomes que também foram ventilados para se organizar em relação à disputa de 2024.
Tá certo. Tiago, muito obrigada, hein? Até amanhã.
Valeu, Luciana, ouvinte da CBN, e até amanhã.